numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Mooca eu comprei um lindo lote.
Samba Paulista aqui no 23º Manisoba Podcast. Manisoba especial, como sempre, né? Sempre temos algo especial a mostrar. E dessa vez estamos aqui mais uma vez com Douglas, o Boêmio.
Tudo bom, grande Douglas? Boêmio.
Sempre nome do Pogrecho.
Do Pogrecho, maravilha. E também aqui com o Jairo, holandês.
O grande sambista holandês, né?
Sambista holandês.
De volta à terrinha, né?
Maravilha, garoto,
Jairo van der Costa.
Jairo que vai contar umas histórias aí da Holanda e também vai registrar, ajudar a registrar aqui.
Atualmente um grande representante do sambista e do progresso brasileiro, né, na Europa.
Uhum. Tentando mostrar o que a gente tem de bom aqui e lá.
Maravilha, velho. Além dos três aqui que está sempre, né, estamos sempre presentes aqui.
Você percebeu que agora ele já está incorporando a Dona Irã, né? Os três que sempre estão.
Muito bom.
Incorporou a Dona Irã. Isso aqui
incorporando
é
a Dona Irã e o
Alan. Grande apresentador.
Nós três que sempre está estragando os discos, falando em cima, né? O povo quer ouvir no YouTube, procura lá e quando vê tem três otários falando em cima.
Tem dois, né? Queria agradecer o comentário de um grande ouvinte meu desse, que fez o seguinte comentário lá no nosso portal do YouTube, né? Pô, eu queria ouvir o disco do Belchior, mas tem dois doidos falando isso. Pessoal, boa noite aí.
Boa noite a todos.
E aqui estamos então com a Dona Irã Barbosa, né?
Ah, Dona Irã. Falando errado e cantando certo pro mundo.
É isso aí. Então, vamos lá, moço. Quer começar um pouco falando
do Adoniran, né?
Do Adoniran, cara.
Essa figura clássica. Eu conheci, ouvi a primeira vez do Adoniran. Devia ter meus 10 anos de idade. Cara, do meu grande avô, Vatinho, caminhoneiro. Viveu muito tempo em São Paulo. E a primeira vez que ele botou pra escutar, achei mágico, né? Mágico pela coisa cotidiana e ao mesmo tempo viva, né? Aquela coisa que iluminava o cotidiano, que muitas vezes é tão opressivo. E o samba, né? E depois eu fui aprendendo sobre o Adoniran, que ele foi o patrono, né? Considerado hoje o patrono do samba paulistano. O Adoniran, que não se chama Adoniran, né? O nome verdadeiro é João Rubinato, descendente de paulistas, né? E que, com caminhos tortuosos, virou um grande representante, não só do samba paulistano, mas do samba brasileiro, né?
É verdade. E a Dona Irã tem uma história aqui que não começa exatamente com música, né? Mas assim, ele sempre quis estar no meio artístico, né? Ele não necessariamente começou com música, né? Você quer falar um pouco sobre esse início?
Ele é filho de uma família de italianos de São Paulo. E quando ele decidiu ser artista, ele nunca teve uma ligação muito com o estudo formal, né?
Uhum.
Apesar dele ter uma... Ele poderia facilmente ter se inserido socialmente, né, no meio cotidiano paulista, mas ele fez questão nas suas músicas de retratar esse meio informal, né? O Adoniran, ele veio de uma família paulista, italiana, descendente de italianos, e que inicialmente desde cedo queria ser artista, mas praticamente foi expulso da família no sentido de reconhecimento no início, quando ele decidiu ser artista. E ele sempre com suas tiradas bem humoradas, conta-se que quando ele contou para os pais que ia ser cantor, que naquela época cantor era coisa de, era considerado ser vagabundo, né, se fosse cantor.
O ator, ele
se envolveu com a questão da encenação, né, do meio artístico, em termos de atuação propriamente de palco e radialista. Mas enfim, todo esse conjunto, o que não era da sociedade formal burguesa, cujo expoente é o trabalho, a gente estava até conversando, o grande Douglas, alguns segundos atrás sobre isso, era considerado de uma segunda categoria humana. E aí o Adoniran praticamente foi expulso, só que ele resolveu isso facilmente. Não, meu nome mais... Tudo bem, então não sou mais um Rubinato, eu sou o Adoniran Barbosa, que já era o nome artístico dele. Sempre saindo com muito bom humor, as histórias da vida dele sempre mostram isso, essa capacidade de sublimar a dor e os momentos de crise. E aí, conta-se que o Adoniran tentou várias vezes passar naquele programa famoso do Ari Barroso,
que a gente até comentou algumas vezes, vários músicos conhecidos passaram por esse programa, por exemplo.
Só antes de prosseguir, assim, acho interessante comentar que...
Vamos lá.
A perspectiva de se transformar do João Rubinato pro Adoniran Barbosa tinha duas perspectivas, né? Que uma era não incomodar a família, porque ser artista se entendia como coisa de vagabundo. E a outra era que talvez João Rubinato não fosse um nome interessante para ser um
sambista. Sim, sim, sim.
Falava muito bem.
E o interessante foi como ele adquiriu esse nome, né? De uma maneira realmente totalmente calculada e pensada. Ele virou assim pro... Tava no meio tomando uma cerveja, não foi, Douglas?
Com um amigo,
Com um amigo. Uhum. Pô, esse nome não pega. João Rubinato não é nome de cantor, né?
Não é nome de sambista.
Não é nome de sambista. Aí o amigo não usa o meu nome.
Usa o meu.
Adoniran. E ele juntou Adoniran com outro sambista da época, que eu não recordo o primeiro nome, que tinha um sobrenome
Luiz Barbosa.
Luiz Barbosa. Rapaz, você percebeu que hoje as medicações...
Bivaldo salvando.
Mas eu tô antevendo a pergunta.
Você vê que o Alzheimer... Impressionante, viu? Nivaldo é um caso clínico e tanto, mas você sabe que o Nivaldo tem Alzheimer, né, Douglas?
Sim, sim.
Então mesmo assim ele consegue ser mais rápido que a gente.
Antevindo.
Então, valeu, valeu.
Uma coisa que é bacana de levantar aqui é a seguinte, qual é a reação, por exemplo, dos pais hoje que o filho chega pra eles e diz, olha pai,
eu quero ser cantor sertanejo, vai lá meu filho, vai lá porque a vida quer melhorar, a gente quer melhorar de vida.
Não, ou eu quero fazer faculdade de artes, né? Ou eu quero fazer uma graduação em música, licenciatura em música e tal. Falando nisso, abraço pro pessoal da FAP aí, que todo mundo passou por aí, Belas Artes.
Não, talvez, Douglas, justamente graças a pessoas como o Adoniran, como o próprio... não só o Adoniran, mas tantos exemplos, Cartola, Nelson Cavaquinho, mudando um pouquinho a abrangência, o Vinícius Moraes, Tom Jobim, é que... Chico Buarque, é que a arte deixou de ser algo de segundo escalão. Nunca foi de segundo escalão, mas falo em termos de... perspectiva social, né? Então, graças a esses grandes ícones como o Adoniran, que quebraram paradigmas, tiveram coragem de ser o que são, né? Na época...
Abre espaço, né?
Abre espaço. Né? Mas é uma pergunta sempre curiosa essa, né? Será que a gente escutou as mariposas quando chega o frio? Era uma das minhas preferidas na infância, né? E eu ficava imaginando, assim, eu criança, assim, pré-adolescente, né? Imaginando as mulheres circulando em torno de mim como mariposas, assim.
Falando em mulheres, como é que eu pude esquecer da presença ilustre de Cris Flores mais uma vez?
Claro
aqui,
que
né?
Eu não esqueço mais, acabei de tomar um beliscão aqui. Beijo.
Cris Flores, inclusive, tá atuando como contra-regra hoje aqui, né?
Acabou de buscar. Essa música, por favor, eu gostaria de pedir por obséquio.
Pois não, mano.
Levanta um pouquinho esse volume.
Vamos lá.
Foi aqui, seu moço. Que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar.
Essa música é um...
Que foi a maloca aí?
A maloca foi uma... Conta-se que o Adoniran, junto com esse Mato Grosso que ele canta na música, é um amigo dele, que eles se juntavam num casarão antigo pra conversar, tomar uma cerveja, bater um papo, jogar a conversa fora, fazer música. E um dia, esse casarão foi demolido.
Era morador de rua?
Tipo, o Mato Grosso, eu não sei se eu posso chamar de morador de rua, mas era um pobre da região. Mas assim, naquela época, os pobres talvez fossem mais inseridos socialmente no cotidiano da vizinhança. As pessoas conheciam a pessoa pelo nome, muitas vezes. Então, é diferente de hoje, né? Que é um afastamento brutal. Então, o Mato Grosso conta-se que era a pessoa que carregava as compras da Matilde, a esposa do Adoniran.
Uhum.
E aquela casa não ia ser demolida. E essa... tem versos aí, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, que são realmente muito inspiradores. Fora a questão poética, essa música representa o que representa atualmente o Adoniran. Aquele cara que deu a cara às transformações nos últimos 50 anos, 60 anos da cidade de São Paulo.
Uhum.
Adoniran, que é de 1910, acompanhou toda essa explosão que foi a cidade. E essa cidade, um casarão antigo, né, onde um casarão antigo como esse é demolido, um casarão onde se fazia música, onde se batia papo, onde morador de rua, conforme você chamou, ou uma pessoa pobre da época, dormia,
mas era inserido socialmente, foi derrubado para virar um arranha-céu.
Uhum.
Então, o Adoniran sempre foi muito considerado esse olhar aguçado, né, sobre a realidade. Né? Isso é que era muito, muito talento para isso. Né? E tem que ter muito senso de humor para poder falar de tristeza do jeito que ele falava. Né?
Uma coisa interessante é pensar na forma como era composta a arte algumas décadas atrás no Brasil, né? Aqui no caso da música, e pensar na qualidade da arte hoje, né? Sem entrar em grandes debates ou grandes polêmicas, mas o Adoniran, ele tinha uma perspectiva de sensibilidade muito interessante, assim, em relação à cidade de São Paulo, né? No sentido de conseguir observar a cidade e dizer a cidade poeticamente, retratar a cidade poeticamente. E o Adoniran, através disso, ele consegue conservar uma perspectiva de São Paulo muito peculiar, né? Porque ele conhecia todos os bares, as ruas, o tipo de pessoa que frequentava determinados ambientes e tal. E então o Adoniran eternizou São Paulo de um determinado período.
Talvez sem o Adoniran, fazendo um paralelo guardado às devidas proporções, é como se fosse o Nordeste sem Luiz Gonzaga. Então,
o Jackson do Pandeiro, outros que...
Mas eu acredito que Luiz Gonzaga, nesse caso, Augusto, tem uma questão de mais do que um grande músico. É um fundador cultural. Então, o cara deu uma identidade. Então, ele dá uma imagem. Na hora que a pessoa pensa em São Paulo, vem automaticamente. Trem das Onze é uma das coisas que se passa na mente, né? Vê a imagem do arranha-céu, vê aquela cidade de concreto, vê a velocidade, vê o trânsito, vê a Adoniran. Então, é isso que eu acho interessante. São poucos que conseguem isso. E isso, eu concordo com você, Douglas. Ele é um ser humano de uma sensibilidade, né? Aquela coisa que o poeta não é aquele necessariamente... A erudição melhora o poeta. Mas não necessariamente a poesia vai encontrar em tudo que é erudição.
Além do concreto e do trânsito, o tipo de pessoa que vivia naquele contexto.
Né? Popular, né?
Sim. E aquele tipo de pessoa que está tentando dar... progredir, né?
Quem movimentou a cidade mesmo. Né?
Da vida da cidade e tal. E nesse sentido é muito curioso porque não se distingue muito do samba carioca, né? Porque em N canções, o Adoniran está representando ali o tipo de pessoa que está tentando dar um jeito na vida, melhorar, ou enfim... Né,
mas tem uma observação interessante em relação a isso, assim, uma diferença fundamental. Que o Adoniran, ao mesmo tempo que fala dessa questão da transformação social, ou seja, o samba nasce da dor social, né? E geralmente é assim. E gloriamente é assim. Gloriosamente. Mas ele tem uma diferença em relação ao samba carioca. Enquanto que no samba carioca tem uma tendência, até para em termos de sublimação, em termos de inserção, o sambista geralmente usa uma linguagem mais sublime, mais solene, né? Veja a Cartola, Nelson Cavaquinho. Já o Adoniran, ele tende a... Ele talvez não fosse tão pobre assim, tão desinserido socialmente, mas ele fez questão de errar o alfabeto a ponto de ser censurado durante a ditadura como um analfabeto. Essa música está censurada, né? Uhum. Um dos censores da ditadura, por erros ortográficos, quando era proposital. Né? Nós peguemos, nós busquemos. Uhum. Né? Então, assim... isso é uma diferença muito interessante, né? É como se o Adoniran fizesse, em certa medida, um caminho de volta. Enquanto que o Nelson, o Cartola, a geração carioca, faz um caminho de ida, né?
Talvez um dos mistérios que sempre vai permear a imagem do Adoniran seja similar àquele do disco Todos os Olhos do Tom Zé.
Não pode nesse assunto, pelo amor de Deus.
Mas que é o seguinte.
Daqui a pouco o Mocha vai falar dos beatniks, dos.
A gente nunca vai conseguir distinguir a Adoniran de um artista de um cidadão popular de São Paulo que vivia naquelas ruas, que se relacionava com o. Com as pessoas de N lugares. A gente tem aí o Trem das Onze para exemplificar isso, né? Uhum. tem N músicas do Adoniran que tentam dar um enfoque justamente nesse tipo de pessoa que não é representada por uma mídia, que não é representada por, uma, por um tipo de literatura específica, e a gente tem a fotografia deles ali, justamente
na música do Adoniran. Um documentarista ali.
Exato.
E são eles que movimentam a vida.
E o curioso é que são esses caras do cotidiano, o cara que nós pega a tábua na grama do jardim, né? O cara que carrega a sacola de compras, o trabalhador braçal, né? O cara que tá no botequim no fim de dia de um sábado de um trabalho exaustivo, do sexto dia de trabalho semanal. Então é desse cara que a Adoniran fala, de todos nós que estamos nesses caras. Interessante, tem um lance interessante em relação ao Adoniran, é o seguinte, o Adoniran inventou a boemia diurna, sabia disso?
Boemia diurna, exato.
Porque o Adoniran teve uma época que, não, pô, ele precisa beber menos, precisa chegar mais tarde, tava já doente, ele passou a chegar cedo, só que ele passava o dia todo caminhando por São Paulo, pelas ruas de São Paulo, pelos botequins de São Paulo, o dia todo. Chegava à tarde, chegava na rádio, que ele trabalhou 30 anos, se não me engano, era Rádio Record. Dormia na rádio para chegar à noite e cedo em casa, para não sair, mas não saía de madrugada.
Mas 6, 7 horas estava em casa.
Mas durante as caminhadas, conta-se que tinha gente que batia continência para ele, velho. Como se fosse um mito urbano, um mito cotidiano, né?
Mas esse mito que, na verdade, só foi reconhecido muitos anos depois, né, dele começar a gravar. Mas isso é história para daqui a pouco, porque como a gente virou o lado disco agora, é a hora do quadro...
No tempo do velho Nivas.
Exatamente.
No tempo do Trem das Ondas.
Nivas é...
Muito antigo, muito mais antigo que isso.
Recupera na sua memória o que aconteceu.
Você sabe que Nivaldo viu o nascimento do trem, né?
É verdade. Não, na verdade, o Nivaldo é antes até da energia elétrica, né, no Brasil, né?
O Nivaldo foi contínuo na construção do Trem das Onze.
Eu fui contínuo, mas você...
A Light não existia em São Paulo, quando o Nivaldo...
Perde a vida, mas não perde a piada.
Mas vamos lá, esse disco que é de 1974, né? Que daqui a pouco a gente fala sobre esse reconhecimento tardio aí de Adoniran. O que é que aconteceu então, Nivaldo? Assim, pelo que você recorda, eu sei que você não tá consultando nenhuma fonte, né? Pelo que tá na sua memória, o que aconteceu em 1974, ano de lançamento do disco de Adoniran Barbosa, produzido pelo... Oxi.
Milton Miranda.
Milton Miranda. Famoso, meu também. Então, 74.
Vamos lá.
Famoso incêndio no edifício Joelma. Né?
Verdade.
Localizado, inclusive, na cidade de São Paulo.
Uhum.
Causou 191 mortes. Uma tragédia, né? Em São Paulo. Também, ao mesmo tempo, lá na Argentina, morria Don Juan Domingo Perón. E a esposa dele, né? Assumia a presidência, a Isabel Perón. É, Kraftwerk, que inclusive você estava comentando hoje, lançou o disco Autobahn.
Autobahn, né? Grandíssimo.
Em 74.
Kraftwerk.
Em Sergipe, no ano de 1974, a produção de petróleo atingiu outros patamares. Foi um ano que deu início a um período de maior produção de petróleo do estado.
Outros patamares, né? A produção no oceano.
Sim,
patamares.
Produção elevadíssima.
Horrível,
né?
Mas tudo bem.
Mares.
É.
Horrível mesmo.
Ah, era isso? Ah, desculpe. No Paraná surgiu o jornal Diário do Norte do Paraná, surgido em 74.
Pô, ia acabou em 75, né?
Diário do Norte.
Eu não lembro desse jornal.
Diário do Norte do Paraná.
Surgiu em 74, isso é um fato.
Uh-huh.
Vamos lá, nascimentos. Hoje especiais, Penélope Cruz, 74. Laura Pausini, 74. E Flávia Alessandra, que também está no filme...
Ai. Pessoal, acabei de tomar outro beliscão aqui.
Poxa, o filme que a gente estava comentando, O Homem que Desafiou o Diabo. Flávia Alessandra também presente nesse filme. Maravilha. Falecimentos, além do grande Perón, Eurico Gaspar Dutra, falecido em 74. E Lupcínio Rodrigues, também falecido em 74.
Lupcínio Rodrigues, né, cara? É um que merece também um programa, daqui a pouco a gente deve fazer.
Essa música tem uma história curiosa, né? Prova de Carinho foi uma música feita. Uma música feita pra esposa dele, a Matilde, né? Uhum. Que realmente ele fez, e ainda existia até a época da... Não sei, até recentemente tinha essa aliança, né? Conta-se a lenda, né? Mas que ele pegou a corda Mi e fez uma aliança, propôs, né? Pra esposa.
Legal. E é interessante pensar nisso, lembrando do quanto custava-se as cordas de instrumentos há alguns anos atrás aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, a 15 anos atrás, o quanto custava a corda de um violão, por exemplo. Né?
Sim.
Enfim, daí ele até retrata na música que era uma coisa pesada, assim, de você sacrificar uma corda, né? Sim. Você vai ficar um tempo ali sem a corda Mi do cavaco.
É quase cortar os pulsos, né?
Exato.
Aquele casamento de cortar os pulsos no sentido de... Casamento afro, o pessoal às vezes faz, né? Tipo, o Vinícius casou assim, né? Aquela coisa de... Pacto de sangue, né? Ou seja, a corda de um sambista, a corda de um instrumento de um sambista é o equivalente a uma extensão corporal, né?
Queria até abrir um parênteses aqui pro grande Jairo, né? Que o Jairo, ele não toca cavaquinho, mas ele toca pandeiro, inclusive já tocou com Moshi, né, Moshi? Você quer contar um pouco da experiência aí, como foi?
Famosa Jaca.
Tinha uma banda chamada Jaca. É, na verdade, que... Não, a banda não. Eu não participava da banda, né? A banda era o grande João, Catarina, um abraço pra eles. O Anderson Lee e o Jairo. Aí eu estava ameaçando, timando ali, como a gente fala no Nordeste, participar. Aí a banda, o João e a Catarina, a gente fez um som junto um tempo. E eles foram pra Nova Zelândia e o Jairo ia ser um fel rutilante. E acabou partindo nas suas veredas novas na Europa. E está aqui agora para compartilhar
um pouco. Pois é, eu queria aproveitar a oportunidade, o Jairo está aqui, né, para falar um pouco como é que a música brasileira é vista na Europa. Assim, o que é que toca lá, o que é que você escuta? E qual a visão que o europeu tem, no caso o holandês, tem da música brasileira?
Especificamente do samba.
Do
né?
samba.
Como do Adoniran, por exemplo.
Então, é engraçado dizer porque se você for ver o que faz sucesso lá, você vai ver que são algumas músicas populares que fazem sucesso aqui. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu me surpreendi por ouvir Michel Teló e outras coisas que estavam também fazendo sucesso aqui. Mas tem também outro lado, claro, porque tem muitos brasileiros que... estão lá e estão tentando levar o samba, o MPB. Então, assim, tem esse lado que é legal. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de um festival brasileiro e eu fiquei muito feliz porque nesse festival brasileiro, que era o Viva Brasil, tinha uma ênfase muito grande a mostrar o samba, mostrar a música popular brasileira e era música de qualidade. Inclusive, eu vi um show em que a cantora brasileira, ela enfatizou muito o fato de que naquele momento, como era um festival brasileiro, tinha muitos brasileiros lá, né?
Uhum.
E ela enfatizou que era uma plateia muito mais vibrante e muito mais calorosa do que é normalmente a plateia europeia. Porque eles apreciam, mas eles são menos reativos que os brasileiros, né? Então eles vão ouvir, eles vão... mas eles não vão reagir quando você toca uma Elis Regina ou uma Adoniran. Eles não vão, assim, sabe,
claro,
entender o que é a emoção de ouvir uma música dessa lá e tal. Uhum. Então.
Legal, então. E o que você tocando lá, você falou que tá com um grupo lá, tá tocando. O que é que vocês tocam lá, então, de
música? Então, é um grupo de brasileiros amigos que, assim, claro, não é tão fácil chegar lá, ouvir um bom samba, etc. Então, a ideia era juntar essas pessoas que tinha vontade de fazer um samba, de fazer aquela coisa mais roda, mais brasileira. E é bem diverso, na realidade, assim. É bem diverso e... A gente toca tudo, tipo, tudo um pouco, assim, sabe? Mas o que eu posso dizer? Eu estou com um pouco do que é o mais... um pouco mais atual, até. Não, claro, tem bastante samba antigo, tem bastante coisa antiga, mas é uma mistura entre um pouco mais atual, mais samba ainda, e um pouco mais antigo.
Mas o pandeiro você levou daqui, não comprou lá, né?
O legal foi que eu levei um pandeiro daqui, sabe? Aquele pandeiro que você vê, um pandeirozinho bom mesmo, de samba, assim, sabe? De couro e tal.
Maravilha, cara.
Coisa bonita.
Eles cor de gato, né?
Cor de cabra, né? Não, mas cabra. Filé, um filézinho. É um bom do bandeira.
Maravilha. É isso aí, obrigado então, Jairo.
Grande Jairo.
Pois é.
Não, mas deixa eu só aproveitar aqui, né, e mandar um oi pro pessoal que toca lá, que a gente chama de Clube do Boteco.
Oh, então, maravilha. Assim, é o Adoniran ia gostar disso, hein?
Vamos expandir essa fronteira. Clube do Boteco.
É um pessoal que se reúne principalmente na cidade de Leiden e de Den Haag. Então, assim, se outras pessoas escutarem aqui, é uma boa de procurar. Pro Clube do Boteco, a gente tem um grupo e a gente tá aberto a outros brasileiros que estão na Holanda que queiram participar, né? Um samba bom, fazer um samba bom.
Maravilha, uhum. Então. E, Moxa, aí retomando esse assunto do...
Da história do Adoniran?
A história do Adoniran, né, cara? Esse disco é de 74, por exemplo. Sambas não são sambas novos, né?
Isso, assim, o Adoniran, ele... Como eu falei, década de 30 e 40 ele já estava envolvido, né, com o meio artístico de São Paulo. Como eu falei, ele passou, demorou muito a ser aprovado na época. Tinha um programa do Ari Barroso, de Carlouros. E ele foi, que nem se fala, gongado, né? Várias vezes. A primeira música que ele apresentou lá foi Se Você Jurar, do Ismael Silva e do Nito Bastos. Foi cortado veementemente. Passou algumas vezes mais, até que ele foi aprovado cantando uma música do Noel Rosa, Filosofia. Noel que influenciou muito a obra dele. Mas aí, depois disso, mesmo assim ele encontrou resistências, mesmo sendo conseguindo ser aprovado nesse programa que tinha um certo respaldo na época. A partir daí, ele começou a se envolver com rádio, né? Com rádio de São Paulo. E passou por momentos em que ele realmente ele foi afastado. Foi vários ciclos, né? Em momentos que ele era solapado da programação. Em outros momentos, ele chegou a se envolver até com rádio-teatro, né? E inclusive com televisão também. Ele chegou a atuar também, né? O Adoniran chegou a atuar. Isso um pouquinho mais posterior. Mas a vida dele é recheada por rechaços. E essa época do disco foi uma época meio de redenção, né? Uma época de resgate. Graças a alguns amigos, o Oswaldo Molles, eu acredito que é o nome dele. Oswaldo, você se lembra desse? Um amigo dele que foi quem direcionou...
Que fazia muito, comédia no teatro, no rádio, né? Da época, né?
Na verdade, como se fosse o padrinho artístico dele, né?
Sim.
E graças a esse amigo e uma conjuntura de amigos, a obra dele foi valorizada muito na década de 70. Esse disco...
Não só ele, né, Mocho? Claro, acho que
Cartola, vários sambistas, Cavaquinho.
Os Cavaquinho foram descobertos, assim, né? Depois que alguns e algumas artistas, né, subiram o morro, né? E aí trouxeram pra grande mídia, né, esses artistas que estavam lá por muito tempo. Você quer fazer um comentário sobre isso?
Sempre destacando aí o papel da Nara Leão, né?
Sim,
fazer esse resgate.
No caso do Adoniran, tem a Elis, né?
Tem a Elis
gravou um disco ao vivo com ele.
Mas o Adoniran, ele sempre comentava assim que o samba dele no Rio foi uma coisa que vendeu de graça, assim, né? Uhum. Não precisou ninguém ir pra lá divulgar o samba dele, foi uma coisa que os cariocas, né, começaram a ouvir.
Tanto é que ouviram primeiro ele, em termos de sambista, lá no Rio, né, antes de ser reconhecido em São Paulo, né? Teve essa questão também, assim, de uma maneira mais forte, bem mais no Rio, no início.
No Rio do que
início,
São Paulo.
No início.
Uhum. Mas é muito curioso pensar na perspectiva de persistência do Adoniran em retratar esse povo, né, de São Paulo.
Sempre momou, né?
E um fato curioso também é o Adoniran ter ido pro cinema, né? Ele tinha uma vertente artística tão vasta, né?
Humorista demais, né?
Que participou de várias vertentes, assim, das artes.
Não, ele fez aquela novela Mulheres de Areia, fez mais umas duas ou três novelas, né? Contracionou com a Eva Vilma.
Qual era o nome do personagem dele, que ele fazia na rádio? O mais famoso era...
O do Charuto, né?
Charutinho, exatamente.
Daí ele fez também o Cangaceiro, daí no caso do cinema, né?
Sim.
Fez um Pescador na Mulheres de Areia. Fez uma participação especial num filme do Mazarop, que é baseado no livro de um filósofo, Voltaire, não vou entrar em detalhes.
Fica à vontade, se quiser.
Qual livro?
O livro do Voltaire é Cândido e Otimismo.
Cândido.
Exato.
Famoso esse livro. Né?
E o filme é Candinho. Os ouvintes, por favor, assistam, que vale muito a pena. Mas não vou entrar em detalhes porque o programa é do Adoniran, né? Mas ele interpreta o filósofo muito bem, assim. Muito bom o filme.
E disse que a Eva Vilma, fazendo a entrevista sobre como era o
entrevista, a pessoa entrevistando, né, repórter? Como era o Adoniran, no, assim, na novela? Ele memorizava rápido, ela improvisava tudo. Improvisava tudo.
Imagino que...
memorizava bem
as coisas. Tinha muito script pra ele, não, né, cara? Mas, na verdade, na vida dele, assim, ele era meio um personagem, né? Ele se vestia de uma forma que, né... Parecia um personagem em todos os momentos. Não era só quando ele tava atuando ali,
personagem,
né?
Personagem
tava...
da cidade, né? Uhum. Mas ele fala isso, né? Tipo, quando eu canto, ele fala palavras dele. Quando eu canto, nós peguemos, nós fomos. É, aquilo sou eu. Só que ele fala com português bem audível, bem... correto, né? Curioso isso, né? É como se ele dissesse, aquilo também sou eu, né? É muito grande ele, né?
Tem um episódio do programa Ensaio, né? Na TV Cultura, que vocês não podem perder, que o Adoniran tá super solto ali e ele fala sobre isso, né? Inclusive, se eu não me engano, a palavra problema, que ele diz, ó...
Problema,
é. O pessoal fala que o certo é problema, mas o certo mesmo é problema, né? Problema.
No progresso, é progresso. Aquela progresso, progresso.
Exato. Progresso, de problema, e tem que falar do Ernesto, né? O Ernesto. O Ernesto, inclusive, né, cara, você sabe que o verdadeiro Ernesto, né, ele faleceu nesse ano, faleceu em fevereiro. Faleceu em fevereiro agora desse ano, e em dezembro de 2014 ele completaria 100 anos.
Caramba.
É, assim como a Adoniran completou, acho que em 2010.
Fez 100 anos em 2010, né?
Em 2010, né?
Faria 100 anos.
E aí, aproveitando o gancho aí do Ernesto, queria que vocês contassem um pouco de como surgiu o samba do Ernesto, que talvez é o samba mais conhecido do...
Não, acho que o Trem das Onze é o mais conhecido, né?
Um dos mais conhecidos, né? Então.
O Ernesto, agora eu não vou lembrar o certo sobrenome dele, mas ele... Enfim, durante a vida foi advogado e tal. Mas ele tocava violão, tocava em algumas TVs. E um dia o Adoniran chamou ele para ir para a TV Record. Aliás, não foi a Adoniran, foi uma amiga do Adoniran que chamou ele para ir para a TV Record para tocar também, enfim. E o Adoniran encontrou ele e tal e pediu um cartão. Oh, você tem um cartão para me dar e tal? Aí o Ernesto conta que entregou o cartão para a Adoniran e o Adoniran falou, olha, eu não consigo imitar a Adoniran, mas olha, eu não tenho para te dar, né, para te devolver e tal. Mas o seu nome é Ernesto. Ele leu o cartão e falou, é Ernesto. Tava escrito Ernesto, ele falou Ernesto. Uhum. E falou, teu nome é da samba. E... 15 anos depois que o Ernesto estava em casa ouvindo rádio e ouviu, enfim, o samba do Ernesto, né? E ficou super emocionado, chamou a esposa e tal. Olha aqui, eu tô, essa peteca é minha. A expressão que ele usou foi essa peteca é minha. E ele e a esposa ficaram emocionados e tal. E,
15 anos depois.
15 anos depois.
É. Maravilha. E com essa história aí terminamos, então, já que o disco finalizou. Mais um Manisol Podcast. Queria agradecer. Quer fazer algum comentário, Grande Douglas?
Eu acho que merece um lado B, né? Um programa B, um segundo programa do Adoniran.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Ah, sem dúvida.
Podemos fazer mais um do Adoniran aí.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Queria agradecer, então, a todos presentes, né? Inclusive o Grande Douglas, o Jairo.
Eu que agradeço o convite.
Valeu, Jairo.
Valeu, Grande Jairo.
Maravilha.
Valeu, Grande Douglas.
E agora eu queria...
Eu posso ser contínuo, mas...
Então a escolha agora da faixa bônus.
Se você jurar, né? Que foi a música que o Adoniran foi tesourado pra se elevar na vida, né? Primeira música que... Eu imagino os jurados, sério, que músico ruim, né? Não imaginava que o Adoniran ia ser, né, cara? Quem ele foi. Se você jurar, então, Ismael Silva e Newton Bastos.
Maravilha, então vamos lá, Ismael Silva, Se Você Jurar, na gravação original. Então vamos lá, muito obrigado, até o próximo Manisol Podcast. Dessa vez vamos fazer com um intervalo mais curto, que a gente ficou muito tempo sem gravar.
Deve ter uns 3 meses, hein?
Maravilha, muito obrigado e aplauso.
Abraço a todos.
Falou, galera. Um abraço.
Valeu.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de julgar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Oi, jura.